Vamos continuar Megilat Esther, que nós estávamos lendo semana passada, página 10. Nós paramos no versículo 13. Vayomer HaMelech LaChachamim. Então, nós estávamos vendo aqui que a Hashverosh mandou a Vashti vir perante todos que estavam participando da festa. Ela recusou vir, vimos já bastante sobre isso. E o rei ficou muito bravo com isso. Ele ficou bravo, nós vimos dois motivos. Primeiro, ele ficou bravo com o fato dela recusar vir. E segundo, que ela ainda mandou uma mensagem para ele, que ele não queria que ninguém soubesse, por isso está escrito Vahamatou Baravo, a raiva ficou queimando ele por dentro, que ela mandou dizer: escuta, qual é a tua, Hashverosh? Você no passado era o guarda dos cavalos do meu pai, o rei Baltazar da Babilônia. E de repente, olha, o meu pai quando bebia, podia beber como 1000 pessoas, não ficava maluco como você, que começa a fazer besteira. E você, só bebendo um pouco, começa a fazer tudo isso. Você não está acostumado, você não é uma pessoa que tem sangue real, que está acostumado a beber e se comportar. Então ele ficou muito bravo. Vayomer HaMelech HaChachamim, versículo 13. Vayomer HaMelech HaChachamim, o rei falou para os sábios, Yodei Haitim, as pessoas que conhecem o tempo, de quem nós estamos falando. Dizem nossos sábios na Gemará que o Ahashverosh chamou os sábios de Israel. Eles são Yodei Haitim, eram pessoas que faziam parte antes do tribunal. Estamos falando aqui entre destruição do primeiro templo e construção do segundo. Eram pessoas que participavam do Supremo Tribunal em Jerusalém, que sabiam montar o calendário. E, portanto, Ahashverosh pediu para eles e falou para eles: é o que vocês dizem sobre o que aconteceu aqui. Julguem a Vashti. O que aconteceu? Os sábios ficaram numa enrascada. Se eles falarem, mata a Vashti, e amanhã a Hashverosh se acalma e fala, não, como? Você me fez matar a Vashti? Vou matar todos os judeus. Se falassem os sábios, ah, não foi nada, no final das contas, ela só não quis vir. Escuta, você tem que entender ela, hein? Ela vai falar, como? Vocês estão desprezando o reinado? Então os sábios falaram, o que nós vamos fazer? Que resposta nós vamos dar? E os sábios falaram, sabe de uma coisa, Hashverosh, tem um problema muito grave. Quando nós morávamos na nossa terra, em Israel, em Jerusalém, nós tínhamos Yishuv Hadat, tranquilidade mental para poder pensar e julgar as pessoas. Agora nós estamos aqui exilados, no meio da Babilônia, não temos cabeça para ficar julgando. Desculpa, mas não vamos poder fazer o serviço bem feito. Nós achamos melhor você falar com as pessoas que ainda moram no país deles e estão tranquilos. Por exemplo, talvez convoca os ministros de Moab. É um povo que ainda mora em casa, talvez eles podem te resolver a parada. Que assim era com tudo que acontecia no reinado, que o rei não julgava as coisas sozinho, ele tinha que chamar pessoas que entendem da lei e pessoas que entendem também da ética do país para poder julgar. 14. Verracarou veilava, e sim, agora ele foi buscar, não dá, os sábios não quiseram julgar. Então Veacarô veio lá, ele chamou os próximos dele, que dentre esses tinham ministros que eram também moabitas, Karshená, Shetar, Admata, Tarshish, Meres, Marsená e Memuchan. São 7, Shivat, Sarei, Paras, Madai, os 7 ministros da Pérsia Meda, Roei, Pnei, Hamelech, aqueles que viam a face do rei, Hayoshevim, Rishoná, Bamalachut, que sentavam na primeira fila do rei. E quer dizer isso? Esses 7 tinham autorização a se encontrar com o rei quando quisessem. Mais para frente, nós conhecemos da história, quando Esther vai entrar, tinha que estender o bastão, não era qualquer um que podia vir falar com o rei. Aqui, esses 7 tinham livre entrada para falar com o rei. Kedat Malasot, para saber a lei que deve ser feita, Bamalka Vashti, com a rainha Vashti, por ela não ter feito a as palavras, cumprido as palavras do rei Ahasverosh, Beyad HaSarissim, por intermédio dos mensageiros ministros. Dizem nossos sábios que Ahasverosh estava querendo salvar a vida da sua esposa. Ele gostava da Vashti. Como nós já vimos, a Vashti era uma das mulheres mais bonitas que já teve na história, conforme a Gemara fala. E por isso ele agora dá duas justificativas na própria acusação, para quem sabe ser uma forma de salvar ela. Primeira coisa, ele fala, Bamalka Vashti. Antes, quando ele tinha chamado ela, nós vimos que ele chamou a Vashti, a rainha. Agora ele fala na rainha Vashti. Nós vimos antes que ele quis dizer, você Vashti, você é a rainha, porque você é casada comigo. Então eu quero que você venha aqui. E ela, na resposta que ela mandou, ela também indicou que, peraí, meu pai era rei, eu sou de família real, você não é de família real. Então aqui ele diz, olha, na verdade ela tinha o direito de não querer vir. Malka Vashti, ela é de família real, ela também pode apitar um pouco. E mais, que ela não cumpriu as palavras do rei Ahasverosh, Beyad HaSarissim, que eu mandei os ministros. Talvez ela queria que eu fosse pessoalmente falar com ela, e ela tem esse direito de exigir que eu fosse falar com ela. Vayomer Memuchan, e Memuchan então falou. Versículo 14 estava escrito qual é a ordem deles. Karshená, Shetar, Admata, Tarshish, Meres, Marsená, Memuchan. É o último da lista. E ele é o primeiro a pular para dar opinião. Ele era o menor e foi o primeiro a dar opinião. Há uma divergência com nossos sábios. Quem era o Memuchan? Conforme uma opinião, Memuchan é Haman. E o Haman pula na frente aqui para dar a sua opinião por interesses próprios. Memuchan... Haman estava o tempo todo querendo pegar o domínio e tirar o Ahasverosh do domínio. Queria tomar o lugar do Ahasverosh. E aqui era uma boa forma. Vamos começar pela rainha. Começo pela rainha. Se eu matar a rainha, ele vai ser obrigado a escolher outra rainha. Quem sabe uma boa candidata, minha filha. E depois, devagarzinho, a família já está no poder, vai ficar mais fácil. Então o versículo 16, Vayomer Memuchan, o Memuchan falou, Lifnei HaMelech VeHaSarim, perante o rei e os ministros, ele fez bastante escândalo, Lola HaMelech Levado Avetav Vashti HaMalka, ela não ofendeu apenas o senhor, o rei Ahasverosh, que al kol HaSarim ve al kol HaAmim Asher Bechon Medinot HaMelech Ahasverosh, mas também sobre todos os ministros e todos os povos que estão em todos os países do reinado do Ahasverosh. Olha só, quando uma pessoa tem interesses no que ela está dizendo, já generalizou. Aqui era um problema entre marido e esposa, não tem nada a ver com o reinado. Ela desobedeceu o que a Ahasverosh pediu, ponto. Ele já generalizou, é um problema aqui, um problema do país inteiro, do reinado inteiro, o que ela fez. Por quê? Imagina só, vai sair a palavra da rainha para todas as mulheres por aí, para desprezarem os seus maridos perante eles, Beomram, dizendo, o rei Ahasverosh mandou a Vashti, sua rainha, vir perante ele. E ela não veio. Então todo mundo vai aprender desse mau exemplo, mau comportamento da rainha, e as mulheres todas vão se rebelar contra os maridos. Olha só o exagero do Memuchan. E tem mais, Vehayom Hazei, ainda hoje, temos um problema hoje, estamos no meio de uma festa. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que está todo mundo falando agora na festa? Ah, vai virar o papo da festa agora. Vehayom Hazei, hoje, tomar Nassarot Varasumadai, as ministras da Pérsia Meda, a Shechameu Edvar Amalcá, que ouviram as palavras da rainha, Lechol Sarei HaMelech, vão começar também a falar para todos os ministros do rei, Urdai Bizanen Vakatsa. Isso vai ser um grande desprezo, olha só que feio. No meio da tua festa, vão começar a falar, tá vendo? As broas não tem moral nem em casa e tal, para que você precisa disso? Diz o Memuchan, Malamelech Tov, se o rei achar bom, Yetze Devar Malchut, tem que sair agora uma lei, édito real. Nesse édito real ele estava pedindo duas coisas. Em primeiro lugar, Vashti desobedeceu, pena de morte. Segunda coisa, sabe de uma coisa, Ahasverosh? Você agora começa esse negócio, chama juízes, chama não sei quem para julgar, vamos abrir inquérito. Para que precisa de tudo isso? Você é o rei, você tem que ter autoridade. Quando alguém faz algo contra o Senhor tem que ter autoridade total para condenar a pessoa à morte imediata, sem precisar passar pela justiça. Na realidade, o Haman aqui está cavando a sua cova. Porque se não fosse esse decreto que ele agora está dando ao rei, o poder do rei poder decretar a morte para alguém imediata, sem precisar passar pelo julgamento, mais tarde o Haman teria que passar por um julgamento. E não imediatamente a Hashrosh falar, pendurem ele na forca. Isso vai ser escrito nas leis da Pérsia e da Média. Isso não vai ser mais transgredido. Que a rainha Vashti não vai vir mais perante o rei. Quer dizer, ele não quis falar com linguagem muito forte. Mata ela, sabe? É um negócio que deixa o rei de repente confuso. Então, não, sabe? Ela não pode mais aparecer aqui. Não pode mais aparecer. Então, onde ela vai ficar? Vai para o cemitério. E o reinado da rainha Vashti, o rei vai dar para alguém que achar melhor, uma amiga, uma colega, que o rei achar melhor. Quando na verdade, Memuchan, Haman, está falando, pensando, tem alguém melhor lá em casa, tem uma pessoa muito boa para ser sua rainha. 20. Benishma Pitgam Hamelech, e vão ouvir a palavra do rei, quer dizer, a nova lei do rei. Que ele vai fazer, vai se ouvir em todo o reinado, tira barre, porque isso é uma coisa muito importante, tem que ser bem difundida. E a partir de agora, todas as mulheres vão dar a honra para os seus maridos, tanto se são grandes ou pequenos. Bom, aí estava a davar bem, né? A Melech Vassarim diz o versículo 21 que o rei gostou. Ele, os ministros, todo mundo gostou da ideia. Vayas kidvar Memuchan. E ele fez conforme a palavra do Memuchan. Vayishlach sefarim el komerinot hamelech. Ele mandou livros, quer dizer, escritos, pergaminhos para todo o seu reinado. El komerinot hamelech. El medina umdina kichtava velam vam kilshonot. Para cada país e país conforme a sua escrita. E para cada povo conforme a sua língua. Isso era uma conduta do Império Persa. Para impedir revoltas, eles deixavam que cada lugar que foi conquistado, culturalmente, religiosamente, pode continuar do jeito que sempre foi. A única coisa é que você tem que pagar imposto para mim e obedecer minhas leis. Mas o resto, podem continuar do seu jeito. Isso impede revoltas. E dessa forma, liot kol ish sorer beveitó. Todo homem vai ser o que manda dentro de casa, o Mudaber Kirshonamoy vai falar conforme a língua do seu povo. Quer dizer, que se a esposa é de um outro povo, ela não tem direito mais, a partir de hoje, falar a língua do povo dela. Ela é obrigada a aprender a língua do marido e dentro de casa só se fala a língua do marido. A Gemara fala, o Talmud fala sobre essa lei, que essa lei também, diz o Talmud, se não fosse essa primeira lei que aparece na Megillah, não sobraria ninguém do nosso povo. Por quê? Imagina uma lei dessas, absurda, ridícula. De repente sai uma lei, todo mundo tem que saber que quem manda em casa é o marido. Começaram a pensar, peraí, esse Hashverosh está ficando maluco. Não tem mais o que fazer, não tem leis mais importantes para trazer para o nosso povo. Começa a inventar umas histórias, o que a gente tem a ver com o que acontece na casa dele? Quando viram que o Hashverosh é ridículo nas leis, mais tarde, quando vai sair a lei que no dia 13 de Adar podem todos os povos matarem os judeus, massacrarem os judeus, se eles recebessem essa carta e não soubessem que o Ahasuerus é meio maluco, eles imediatamente, escuta, para que vamos esperar mais um ano até dia 13 de Adar? Vamos já sair agora e matar todos os judeus, acaba com esse negócio. Quando eles viram essa lei e depois saiu a segunda lei, eles falaram, peraí, nós já conhecemos o Ahasuerus, o cara é meio maluco, faz umas leis que não tem sentido. Vai que essa lei também é uma cilada ou sei lá o que é. Vamos aguentar. Quando chegar o dia 13, se ainda tiver válida essa lei, nós vamos de fato atacar os judeus. Dessa forma, no primeiro capítulo da Megillah, nós já vemos como Hashem fez tudo acontecer de forma a surgir a salvação do nosso povo. Você vai perguntar para quê? Interessa ler o primeiro capítulo de Megilat Esther em Purim. Purim nós temos que ler sobre o milagre. O milagre não está aqui. Não, mentira, o milagre já está aqui. Em primeiro lugar, nós vimos que a capital foi mudada de lugar para Shushan HaBirah. Não era em Shushan HaBirah, nós vimos o motivo, foi mudada para Shushan, foi transferida para Shushan HaBirah. Por quê? Lá está Mordecai e Esther. Se a capital fosse ainda no outro lugar, não teria Mordecai e Esther para entrar na história. Segundo lugar, foi aqui morta a Vashti, e junto com a morte da Vashti foi também legislada uma nova lei, que a partir de hoje o rei não é obrigado a casar com uma mulher de sangue azul. Pode casar com qualquer uma. Está dando agora uma abertura para Esther também entrar na história. Terceiro lugar, a lei que o Memuchan exigiu do rei agora, que a partir de agora o rei, quando é ofendido, ele tem direito a dar a voz de execução para a pessoa ser morta imediatamente. Capítulo 2. Achar hadevarim haele, depois desses acontecimentos. Keshor hamat hamelech Achashverosh. Quando o Achashverosh se acalmou, Zacharet Vashti Betasher Asata, ele lembrou da Vashti e o que ele fez com ela, desculpa, o que ela fez, Betasher Nigzar Aleha, e aquilo que ele decretou sobre ela. Nossos sábios dizem que a Vashti era muito bonita, como já falamos, e o Achashverosh tinha em cima da cama dele uma pintura dela, e toda vez que ele via, ele lembrava dela. Ele via, ele ficava muito amargurado que ele matou ela. E disseram os jovens do rei, os pajens, aqueles que serviam a ele, vão pedir, vão exigir para o rei moças virgens bonitas, de boa aparência. Opa, até agora Achashverosh, quando tinha coisas, eram os conselheiros, os ministros. Cadê os ministros? Agora só temos aqui jovens. Por que jovens? Contam nossos sábios no Talmud que aqueles sete que deram a ideia de matar Vashti, quando Achashverosh se recuperou e falou, peraí, quem deu a ideia de matar Vashti? Haman era já calunioso dessa época. E Haman começou, foi ele que deu a ideia. Não, foi ele. Apontou para todos os seis e os seis foram executados. E o Haman continuou vivo. Agora o rei precisa de ideias, não tem mais conselheiro. Ele matou os seis conselheiros dele e o Haman ainda está por lá circulando. E por isso ele ouviu a ideia dos outros que estão lá. Então os jovens falaram, olha, eu acho que você tem que pedir moças bonitas. Veiafkeda Melech Pekidim. E o rei vai nomear pessoas de cada país, do seu reinado e de cada estado, pessoas que conhecem outras pessoas. Vão juntar as mulheres bonitas e virgens para a casa das mulheres. Aliad Hege, Seris Hamelech Shomer Anashim, para o Hege, que era o eunuco do rei que cuidava das mulheres. Venaton Tamrukeihen, vão colocar para cada uma dessas mulheres as especiarias para deixar elas mais bonitas, os cremes e óleos, etc., que eles tinham na época. Vehanara, Ashertitav Venehamelech Timloch, Tachadvashti, e aquela jovem que o rei gostar mais vai reinar no lugar da Vashti, ou seja, não estamos falando agora de esposas. Você quer ter um monte de mulheres? Achashverosh, fica à vontade. De fato, Achashverosh tem um monte de mulheres. Mas uma precisa ser a oficial rainha. Então, para isso, precisa ser alguém com mais jeito de rainha. Então, você vai escolher quem você acha melhor para rainha. Vaitava davar benei amelech vayasken. E o rei gostou dessa ideia. E dessa forma ele fez. Conta para nós agora a Torá, a Megilá. Versículo 5. Ish Yehudi Hayab Shushan HaBirah. Havia um sujeito Yehudi em Shushan HaBirah. O Shmo Mordechai, o nome dele era Mordechai, Ben Yair, filho de Yair, Ben Shimi, filho de Shimi, Ben Kish, filho de Kish. Ish Yemini, o homem Yeminita. Pergunta aos nossos sábios no Talmud, peraí, Ishi-Yehudi, Yehudi é uma pessoa que vem da tribo de Yehudá. Ishi-Emini é um homem que vem da tribo de Binyamin. O Mordecai é da onde? É de Yehudá ou é de Binyamin? Então dizem nossos sábios que, na verdade, pelo lado de pai ele era de Binyamin, pelo lado de mãe ele era de Yehudá. Dessa forma, ele era descendente dos dois lados. Ou ainda, dizem nossos sábios que Ishi-Yehudi não quer dizer que ele era descendente de Yehudá, mas Yehudi é um termo que é dado para uma pessoa que nega idolatria. E por isso nós somos chamados de Yehudim. Toda pessoa que nega idolatria é chamada de Yehudi. Esse Mordecai, não obrigatoriamente o pai dele de fato se chamava Yair, o avô Shimi e o bisavô Kish, pode ser que tenha aqui um espaçamento de gerações. E na verdade tem uma tradução da Megilá para o aramaico chamado Tirgum HaShemi, onde lá nesse versículo aparece todas as pessoas desde Mordecai até Yaakov. São, não lembro agora a genealogia dele, não lembro agora quantas pessoas são, mas são as 30 e poucas pessoas, se não me engano. Vai trazendo todo mundo até chegar lá. Descendente de quem? Mordecai, lógico, sim. Mordecai era do nosso povo, então ele vem de Jacob. Como que ele vem de Jacob? Tem aqui na tradução exatamente qual era a genealogia dele. Nós sabemos, trazem que os nomes aqui, Yair, Shimi, Kish, está querendo dizer, porque é justo esses nomes foram escolhidos para serem trazidos aqui, porque eles têm uma alusão à força da reza que ele tinha, que ele iluminava Yair, ele iluminava Shimi, ele era escutado, Kish, de bater, que ele tinha força para bater diretamente nas portas celestiais para pedir o que ele precisava. E aí diz o versículo 6, Asher Hoglam Yerushalayim, ele foi exilado de Jerusalém, Im Hagolá, Asher Hogletai Yechoniá Melech Yehudá, junto do exílio que foi exilado o rei Yechoniá, o rei de Yehudá, Asher Heglá Nebuchadnezzar Melech Babel, que exilou o Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, rei da Babilônia. O que aconteceu, na verdade, quando nós vimos aqui um tempo atrás, na introdução, que teve dois exílios. Em um primeiro momento, um rei foi levado de Israel para a Babilônia junto com uma parte do povo, e depois de alguns anos, muitos anos, é que foi a destruição do templo e o resto das pessoas foram levadas. Na primeira vez, nesse primeiro exílio, Yechoniá, o Mordecai foi junto. Na verdade, o Mordecai não foi exilado junto, ele se exilou. Ele era muito preocupado com o povo, ele pensou, está todo mundo sendo levado, coitados, como eles vão lidar lá na Babilônia, eu vou junto para dar uma força para eles. Depois disso, quando começou a construção do segundo templo, que nós vimos que foi embargada a obra pelo Ahasverosh, o Mordecai foi junto para Israel para a construção do templo. Quando embargaram as obras, ele voltou novamente à Babilônia para dar um apoio para o povo que estava na Babilônia. E aí a Torá, a Megilá conta, versículo 7, vai, Omenet Hadassah, e ele adotou a Hadassah. Quem é Hadassah? E Esther, é a Esther, bat dodô, a prima do Mordecai, que em lá avaem, pois ela não tinha pai nem mãe. Vehanarai fator vetovat maré, e a jovem tinha uma boa aparência. O Motaviha veimah, quando faleceu o seu pai e a sua mãe, lekachah Mordecai lo levat. O Mordecai tomou-a como uma filha. Dizem nossos sábios, porque está escrito no versículo duas vezes que ela perdeu os pais. Dizem nossos sábios que quando a mãe engravidou, o pai faleceu. E no parto a mãe faleceu. A Esther nunca conheceu os seus pais. E ela foi, assim que ela nasceu, ela foi adotada pelo seu primo. Era um primo, Mordecai, não tio. Era primo da Esther. Os dois pais eram irmãos. E o Mordecai adotou essa prima. Temos que lembrar que a idade exata do Mordecai nós não temos. A idade da Esther nesse momento aqui não é aquela jovem como desenham por aí. A Esther tinha nesse momento 70, 75 anos. No milagre ela tinha 75. No momento que ela virou rainha ela tinha 70 anos. Era uma senhora, senhora Esther, dona Esther. E o primo Mordecai, se adotou ela, ele tinha que ser mais velho. No mínimo, ele tinha que ter 90 anos. Então, quando nós falamos de Mordecai e Esther, não é um casal bonitinho, um casal 20. Estamos falando de um senhor e uma senhora. Agora, aqui, casal 80, casal 90. O que quer dizer Lolevat? Ele tomou-a como filha. Estava escrito no começo do versículo. Ele adotou-a. Dizem nossos sábios que ele adotou-a e mais tarde, quando ela cresceu, e provavelmente o Mordecai já perdeu a sua esposa, ele casou com a Esther. Primos podem casar. E ele casou, Levat quer dizer levai-lhes para casa. Ele se casou com a sua prima Esther. Vai ribe e chamar, 8, só para terminar, versículo 8, vai ribe e chamar de Valhamelech Vedató. E quando ele ouviu a lei do rei, que tem que ajuntar as moças, o Rikavet Nearot Rabot El Shushan Abirá, e quando estavam se juntando muitas moças para Shushan Abirá, porque todo mundo queria ser rainha, então todo mundo foi lá para o concurso. Eliad Regai para o Regai, Batilakach Esther El Beit HaMelech Eliad Regai Shomer Anashim, e a Esther foi pega para a casa do rei, para o Regai que cuidava das mulheres. Tanto Mordecai como Esther não queriam. A Esther não queria se casar com Hashverosh. E tanto é que o Midrash conta que durante um tempo Mordecai escondeu a Esther em casa. Mas quando ele viu que a situação está piorando, que o rei já está decretando pena de morte para quem esconde mulheres dentro de casa, não está permitindo os responsáveis levarem, então ele não teve alternativa, teve que deixar ela livre, vatilakach Esther. Ela foi pega à força para o palácio. E se Deus quiser, nós vamos ver amanhã diversas coisas que acontecem aqui no decorrer, todas as formas que Mordecai tenta impedir o Ahasverosh de pegar a Esther. Ele tenta fazer de tudo para não gostar dela e não poder levá-la.